Fala, prof!
Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa Fala Prof. Hoje é a segunda edição da comemoração de um ano do programa. Hoje nós estamos aqui com a professora Reli, com a professora Glaciele, para falar sobre o papel do assistente social no CRAS. Professora Reli, por favor, se apresente.
Boa noite, alunos e alunas da Uninter e de outras instituições de ensino também. Quem estava passando aí pelo Face Curioso e queria também estar aqui participando junto com a gente, agradecemos a presença de vocês, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos trazendo um tema mais específico do serviço social, porque agora, em comemoração ao aniversário do nosso programa Fala Prof, né, de agosto inteiro são temas específicos mais da atuação prática do assistente social, né, professora Thalita?
Isso mesmo, esse mês a gente vai trabalhar a questão do assistente social no CRAS, no CREAS, no Ministério Público, medidas socioeducativas. Então, se você não é da nossa área, mas tem interesse em conhecer um pouquinho, fique à vontade para participar conosco, mandar suas dúvidas. Nós estamos trazendo profissionais que estão na área de atuação, então eles vão poder esclarecer um pouquinho para a gente o que é o papel do assistente social, como que é a dinâmica deles no dia a dia, para trazer um pouquinho da prática profissional. Professora Glaciele, por favor, se apresente.
Oi, boa noite a todas, a todos. Sou a professora Glaciele, né? Convite aí da professora Talita e da professora Reli. Estou aqui hoje para falar um pouquinho da experiência do profissional de serviço social no CRAS. Então, sou assistente social, sou formada nessa área maravilhosa, tenho especialização em questão social e uma perspectiva interdisciplinar, mestrado também na área de tecnologia e sociedade, e estou aí na lida aí do doutorado também na mesma área. Além de especialização em gestão pública. A minha experiência, então, hoje vai ser falar um pouquinho para vocês do cotidiano de um profissional, de um técnico na base, ou seja, lá na ponta, atendendo os nossos usuários, né? Quando a gente usa o termo usuário, é porque é usuário das políticas públicas, pessoal, não é usuário de substâncias psicoativas. Claro que também a gente pode atender esse público, né? Mas só para explicar um pouquinho para vocês que a termologia, quando a gente fala usuários, é porque o cidadão, o sujeito, as pessoas, elas utilizam os serviços públicos, utilizam os programas, né? Fazem parte dos projetos, dos serviços, e aí a gente fala e usa esse termo usuários. Então, se vocês escutarem eu falar muito esse termo, é por causa disso. Mas vamos lá, né? O que é o CRAS? Eu acho que essa é a primeira pergunta aí, né, que muitos de nós temos. Devo confessar para vocês que nunca foi o meu desejo principal trabalhar num centro de referência da assistência social. Desde a minha caminhada aí da graduação, no estágio, eu fiz estágio na alta complexidade, instituição de acolhimento institucional. É uma área que eu sou apaixonada também, mas nunca me vi dentro de um centro de referência de assistência social. E quando eu estava em sala de aula, sempre falava para os meus alunos: nunca fale nunca, né? Nunca fale, desse espaço você não vai atuar, porque o destino mexe os pauzinhos e coloca a gente bem aonde a gente pensa que nunca vai atuar. Então, foi eu fazer um concurso no município de São José dos Pinhais, e acabei sendo lotada, quando fui chamada, no centro de referência da assistência social. E cheguei e me deparei com aquela realidade, lógico, né? Conheço a política da assistência social, porque trabalhei na alta complexidade, mas a gente pode comparar o centro de referência da assistência social como a porta de entrada da política da assistência social, assim como uma unidade de saúde é a porta de entrada básica para os pacientes da área da saúde. Então, tudo que vocês imaginam pode chegar até nós. E a gente leva um susto, né, nos primeiros momentos, até você se adaptar com aquela realidade. Hoje, passado o susto, já bem ambientada no espaço, sou apaixonada pelo trabalho do CRAS. O maior respeito pelas profissionais que lá estão, não que antes não tinha, mas hoje a gente vivencia na pele, né? A gente sabe as dificuldades, os desafios e os avanços que nós que estamos ali na ponta enfrentamos no cotidiano da nossa praxis profissional. Então, vocês devem estar perguntando, mas então o que, que serve o CRAS? É só para dar a tal da cesta básica? Não, pelo amor de Deus! Não é isso, gente. Assim como serviço social não se resume a uma cesta básica. Lógico que a gente garante aí, né, no decorrer da nossa possibilidade, da nossa autonomia relativa, o benefício da segurança alimentar, que é um direito do sujeito enquanto direito do ser humano, direito básico da alimentação. E garantir isso para o sujeito, lógico que faz parte do cotidiano e da rotina, não só do assistente social, de todos os profissionais que estão na política da assistência básica. Mas resumir a nossa atuação profissional enquanto as meninas boazinhas da cesta básica não está com nada, né? Isso é um discurso de 1930 que não cabe na realidade atual. Nós possibilitamos e viabilizamos, na medida do possível, a garantia dos direitos sociais dos usuários que lá vão. E o que, que é isso, então, né? Palavras bonitas, mas vamos resumir na prática. Garantir o direito desse usuário é esse usuário que vai lá, por exemplo, e não tem a sua documentação, ou não tem a possibilidade de tirar a segunda via do seu RG, porque perdeu, ou da sua certidão de nascimento, e precisa da isenção, por exemplo, desse documento. Então, esse também é um dos papéis de todos os profissionais que estão atuando hoje no CRAS, um deles, né? Qual que é o outro, né? É o fortalecimento do vínculo familiar dos sujeitos que lá estão, da nossa rede de famílias. E isso é muito importante. Então, a gente chama isso de PAIF, que é o serviço, né, de proteção e fortalecimento do vínculo familiar das pessoas que lá estão. Como isso funciona? Antes do período pandêmico, né, você tinha aí a atuação dos educadores sociais, principalmente com oficinas, com ações, junto com os adolescentes, junto com as famílias que tinham algum problema de vinculação familiar que estava quase ali como uma negligência, com uma possibilidade de negligência, com uma possibilidade de rompimento, mas não houve o rompimento. Ou seja, ainda você consegue estabelecer ali, fortalecer esses vínculos. Então, a gente atua diante disso. Se, claro, for uma situação muito mais grave, lógico que vai ser o outro serviço, que daí é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CREAS. Mas na base que a gente atende esse público.
Isso, vamos só dar uma resumidinha, professora Glaciele. Como tem algumas pessoas que ainda que não são assistentes sociais, né, então no curso de graduação, porque a pessoa às vezes entrou agora, acabou de descobrir o que é CRAS, né? Que é assistente social, inclusive. Então, assim, só para a gente, para eles poderem entender, né? Existe uma lei, né, específica da assistência social, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, né? Isso. E que essa lei, ela garante que um determinado público tenha acesso à assistência social, né? Dependendo Isso. do seu grau de vulnerabilidade. Qual seria esse público?
Então, a gente tem aí dentro da Seguridade Social, que é o tripé, saúde, previdência social e assistência social, né? Foi isso, está elencado lá na Constituição, por meio, né, de todo o legado que a gente teve de 1988, e nesse tripé a gente tem lá a menina Loas, que foi a partir da assistência social em 1993, que se inaugura a Lei Orgânica da Assistência Social, e depois, em 2004, a gente tem o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que vai dar a operacionalidade da Loas. Quando a gente tem uma lei, a gente precisa ter parâmetros para que essa lei aconteça, ou seja, um organograma, uma sistematização para que isso aconteça. Então, por meio disso que a gente vai atender o público. E que público é esse? O público que necessitar dos serviços, dos projetos e dos programas que integram a proteção social, tanto básica quanto especial. No caso, como a gente está falando da básica, que fica locada no equipamento do CRAS, a gente tem aí esse público que pode ser o público em geral. Às vezes as pessoas pensam, muitas vezes, que a política da assistência social ela só se vincula para as pessoas que estão em situação vulnerável econômica num momento não tão bom, né? Num momento difícil, de dificuldade financeira. Mas não é só isso, gente. Às vezes a gente pode ali, num determinado momento, receber, por exemplo, uma ligação de uma suposta questão também de outras coisas, de relacionamentos afetivos, de não ter uma mediação boa no núcleo familiar, de um idoso que precisa de uma atenção, né, e de um acompanhamento mais de perto, por mais que esse idoso possa ganhar acima de um salário. Então, por isso que é de quem dela necessitar, porque quando a gente fala de quem dela necessitar, não necessariamente está vinculada só ao eixo econômico. Pode ser o social, o econômico, e dependendo do contexto, o emocional, que daí a gente faz todo o encaminhamento para a saúde. Então, como o CRAS é a porta de entrada, que a gente diz, da assistência social, através do CRAS a gente faz vários encaminhamentos, que a gente chama de intersetorialização, ou seja, a gente consegue encaminhar o usuário para outras políticas públicas. E isso é fundamental, que isso a gente chama de referência e contra-referência. Então, se o usuário vai lá para um atendimento, a gente faz o que a gente chama de escuta qualificada, porque a gente tem que escutar com qualidade, por isso que ela é uma escuta qualificada. Então, a gente faz o atendimento desse usuário com essa escuta qualificada. Dentro desse atendimento, a gente vai observando e verificando, através da fala desse profissional, o que que esse profissional necessita, além da política da assistência social. Por isso que a gente não resume a nossa atuação somente para uma cesta básica. Lógico, ninguém é hipócrita de não saber que nós estamos numa crise fervorosa, né? Por conta de tudo que a pandemia nos trouxe, lógico, muito antes disso, já estávamos num agravamento, né, também, e essa crise gerou muito mais desigualdade social, aumentou o desemprego. Então, os equipamentos da proteção básica hoje, né, da assistência social, e principalmente o CRAS, elevou-se muito o número de usuários que a gente atende. Um bom exemplo disso, por exemplo, são os próprios autônomos. Pessoas como que fazem jardinagem, diaristas, pessoas, cantores, são exemplos hoje do público que a gente atende. Por quê? Com as medidas restritivas, esse público ficou sem renda, até porque grande parte deles não pagava como autônomo o INSS. Então, também ficaram doentes. Se ficou doente, não tem como, né, recorrer à Previdência Social, porque ela é uma política contributiva, você só vai ter direito se você for segurado dessa política, diferente da política da assistência social, que não é contributiva. Então, nesse sentido, o nosso público aumentou demais. Então, hoje, lógico que a gente atende muito mais com a questão do benefício emergencial, que aí entra a cesta básica, do que em anos anteriores. E aí, o que que isso significa? Que você vai só olhar esse usuário e falar, ah, você só precisa da cesta básica e tchau? Não. Você vai fazer uma escuta qualificada com esse sujeito, você vai verificar quais são as questões que ele está trazendo para além daquele primeiro evento, daquele primeiro fato que fez ele ir até a unidade, até o equipamento. E muitas vezes, né, com esse olhar do assistente social, do psicólogo, do pedagogo, porque há outros profissionais também atuando no centro de referência da assistência social. Sim. É importante a gente falar isso, né? Não é só o assistente social que está ali, é uma equipe multi ou interdisciplinar. Quando a gente tem um pedagogo, quando a gente tem um assistente social, quando a gente tem um psicólogo, muitas vezes, dependendo, alguns equipamentos estão até propondo o terapeuta ocupacional. Por mais que não esteja na nossa legislação hoje, esse profissional é um profissional muito importante também, por conta de auxiliar todo o público que nos vem à organização da sua própria vida. Né? Então, a terapia ocupacional também auxilia muito nisso. E aí, diante dessa demanda, a gente percebe, por exemplo, que pode ser que esse usuário esteja ali precisando de um acompanhamento psicológico. Aí a gente faz a referência para a contra-referência da saúde. Ou para habitação, precisa fazer o cadastro da habitação, faz para habitação. E ali a gente vai percebendo as necessidades além daquelas postas pelo sujeito.
É olhando o sujeito como um todo, né? Não
isso
só
mesmo.
Como o problema que ele apresentou inicialmente, né?
Isso mesmo, é o que a gente sempre fala.
Professora, eu vou pedir só um minutinho que a professora Reli precisa fazer uma intervenção. Os alunos estão perguntando bastante sobre a questão da avaliação. Às vezes, a hora que o pessoal entra na hora da live para fazer a inscrição e poder depois receber a certificação. Como são várias pessoas ao mesmo tempo, às vezes demora um pouquinho para o e-mail da senha chegar. Então, vocês aguardem um pouquinho, fiquem tranquilos que a inscrição vai ser finalizada. A live vai ser disponibilizada para vocês depois também, ela fica gravada. E daí, no decorrer da live, a gente vai falar a palavra-chave para vocês poderem entrar no sistema e fazer a avaliação. Mas fiquem tranquilos, a professora Reli está ali monitorando as questões de vocês, nós vamos responder todo mundo.
Até vocês não reparem que eu estou olhando aqui para baixo, porque fica constrangedor, mas é que eu estou respondendo vocês pelo celular, tá bom? No Facebook.
Outra ação que a gente tem também, profs e pessoal que está assistindo, é em relação a muitas dúvidas do cadastro único, né? O que, que é o cadastro único? Para que serve o cadastro único? O cadastro único também é um instrumento do governo federal, onde a gente, as pessoas vão até a unidade do CRAS para fazer esse cadastro único, que por meio dele, esse usuário vai ter outras possibilidades de acessar benefícios da política da assistência social e não só da assistência social. Inclusive, agora, nesse contexto pandêmico, o cadastro único veio muito à tona, né? Por conta do benefício emergencial do governo federal, que muitas pessoas tiveram acesso porque estavam lá cadastradas, né? No cadastro único. Então, para vocês, estudantes, é muito importante isso que eu vou falar. Muitos concursos públicos hoje utilizam a isenção para o aluno como uma forma de isenção se ele estiver inscrito no cadastro único, se ele tiver o NIS. Mas para você conseguir essa isenção no cadastro único, você tem que ir até uma unidade do CRAS, do seu bairro, né, do seu município, solicitar fazer esse cadastro, levar toda a documentação de todo mundo que mora com você e tem também um teto de renda, né, gente? Aí vocês vão lá, conversam lá na unidade de vocês e verifiquem isso. Por exemplo, se o seu núcleo familiar tem uma renda aí acima de 2,5, 3,5 salários mínimos, lógico que você não vai ter essa isenção, né? Então, isso é para estudantes também de baixa renda, para não pagarem aí inscrições de concurso público. Avisando vocês que em breve os concursos vão voltar com toda a força, né? Porque quando a gente tem crise após a crise, principalmente para os alunos de serviço social, isso aumenta muito porque nós somos requisitados nesses momentos de crise para atender aí as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Outra coisa importante também, que eu acho que vale muito, né, a gente falar aqui, é o serviço de convivência também das crianças e adolescentes. Serviço de convivência que a gente tem no CRAS. Em época não pandêmica, esse serviço, lógico, era presencial, então as crianças passavam, né, ou 3 vezes na semana, ou de manhã ou à tarde, com as nossas educadoras sociais, num outro viés que não é o viés da escola, que não é aquele viés pedagógico, é um viés socioeducativo, que tem outro contexto, principalmente as crianças que estão acompanhadas pela rede de proteção, que já foram desligadas do PAEF ou ainda estão em acompanhamento pelo PAEF. PAEF é um programa, né, também, é um serviço também de atendimento especializado para as crianças e adolescentes no CREAS, que daí houve uma situação um pouco mais grave e precisou um outro equipamento com outras ações mais contundentes para acolher, orientar e direcionar esse núcleo familiar. Então, às vezes a gente trabalha, às vezes não, quase sempre a gente trabalha aí em mais que um ou dois equipamentos ao mesmo tempo intervindo na realidade dessa família, né? Outra coisa que a gente faz muito é reunião de rede, gente. E é muito importante, a rede dentro do município é fundamental. Por quê? O sujeito, ele não tem só uma questão, ele tem várias questões para serem analisadas, para serem para vir uma intervenção profissional. Então, a gente precisa aí dos equipamentos de rede atuando. A saúde, o conselho tutelar, o Ministério Público, a educação é fundamental. Então, a nossa fala com a educação é fundamental. Por que a nossa fala com a educação, a proteção social básica é fundamental? Onde que é a porta de entrada da maioria das crianças e onde elas passam grande parte do seu tempo, da sua vida? Na escola. Então, as professoras, as pedagogas, são quem tem aí a grande chance de perceber alguma coisa de negligência, de violência. E quando a gente percebe isso com antecedência, a intervenção pode ser muito mais rápida e eficiente para que não haja aquela violência, se ocorreu ou se não ocorreu, para que a gente consiga aí trabalhar no sentido das ações protetivas. Então, isso é importante. Então, resumindo até agora, o que, que a gente viu? A questão de documentações, de isenção no CRAS, a gente consegue ver isso. Benefícios emergenciais, no caso da cesta básica, por exemplo, emergencial, que a gente faz toda uma análise com esse usuário, né, vendo realmente a necessidade desse usuário. A questão dos programas e serviços implementados nos equipamentos do CRAS, a importância de uma rede de proteção que atue com eficiência e eficácia junto a esses casos, reuniões com a equipe técnica semanalmente, a gente, pelo menos na unidade onde a gente está, onde eu atuo, que é o CRAS Helena Meister no Guatupé, a gente faz isso. Semanalmente debatemos as situações das famílias que a gente atende para ver qual é a melhor ação, qual é os passos seguintes, relatório social, encaminhamento para o Ministério Público, para o conselho, relatório informativo para o conselho tutelar das famílias que a gente está acompanhando, está atendendo, relatório informativo para a vara da criança e do adolescente, relatório informativo em relação aos idosos, ou seja, gente, escrever, escrever e escrever muito bem escrito, né? Então, assim, não adianta você falar para mim que você veio para o serviço social ou para as ciências sociais aplicadas porque você fugiu das exatas, porque você não queria saber de conta, mas então você tem que saber de leitura, muita leitura, saber
verdade.
Fundamentar.
E como a gente precisa saber da leitura, né, professora? Acho que é importante também ressaltar um pouquinho, professora, dessa questão da instrumentalidade do serviço social, né? Lembrando que você é a nossa professora dessa disciplina nos nossos cursos de pós-graduação, né? Que os alunos questionam bastante sobre o que é utilizado, se no caso é feito um planejamento individual de atendimento, se é um mesmo documento para todo mundo, como que são coletadas essas informações, se elas são padronizadas, se não são, se tem um modelo para seguir, como que funciona essa parte no CRAS que você trabalha, professora?
Então, foi bom você falar isso no CRAS que eu trabalho, né? Ou seja, na Secretaria de Assistência Social que eu trabalho. Porque antes de ir para essa secretaria, eu atuava em outra, né? Onde a gente não tinha um sistema sistematizado, onde o cadastro único ainda era manual, né? Nessa secretaria onde eu estou, é tudo digitalizado. Hoje eu abro o meu sistema, digito o nome do usuário e tenho tudo do usuário. Quantos atendimentos, qual foi o último atendimento que foi feito, quem foi o técnico que atendeu, a parte de sigilo, onde a gente coloca lá que só o profissional de serviço social, ou só o profissional psicólogo, ou só o profissional pedagogo, ou todos esses podem acessar aquele relatório inicial ali, aquele prontuário social do usuário. Então, no município que eu estou hoje, há toda uma formatização, né, uma sistematização do trabalho. Então, se eu estou nesse CRAS e amanhã eu vou para outro CRAS, o que, que isso significa? Que as informações daquele usuário não vão se perder, né? Eu acho que a gente está na era digital e as prefeituras têm obrigação de se adequar a esse sistema digital. porque muitas informações hoje são perdidas. Muitas vezes a gente tem que falar isso também, isso é muito importante, a ética profissional nossa, que a gente não é dono daquelas informações, a gente deve zelar pelas informações que o usuário trouxe, nós não podemos ser levianos, ficar falando da vida do usuário, né? Principalmente em visitas técnicas domiciliares, onde o nosso querido companheiro e motorista vai com a gente, saiu da visita técnica domiciliar, fecha sua boquinha, vai lá para tua sala, faz o teu relatório, você não tem que contar a vida do usuário para ninguém, né, gente? Isso é uma questão ética importantíssima, né? Outra coisa, gente, isso é um recadinho para os profissionais de serviço social aí, tá? Vai fazer visita técnica domiciliar, se não veio uma ordem judicial informando que não era para avisar o usuário, tudo bem. Agora, se não tem nada, se você vai fazer essa visita, pelo menos ligue e agende, né? Quem que gosta de receber visita na atual conjuntura sem ser avisado? A casa da gente é o nosso maior bem, é a nossa privacidade máxima. Então, você imagine você receber um sujeito 8 horas da manhã, que você nunca viu na vida, com uma combosa, com um coletão, bem bonito o colete, porque a maioria das vezes ou ele é aquele azul céu, ou ele é aquele amarelo coab, né? Lindo, ou laranja, né? Cores assim maravilhosas, super combinando com o nosso estilo, lógico, para identificar, e o crachazão. Como que a pessoa vai se sentir? Né? Ela já vai se sentir invadida ali, porque você não teve o respeito de avisar aquele usuário que você estava indo fazer a visita. Você não é polícia, você não é investigador policial, você simplesmente é um técnico, um profissional que está indo lá fazer uma escuta qualificada, conversar com aquele sujeito, entender a realidade daquele sujeito, entender por que a situação daquele sujeito está naquele caos familiar, né, ou alguma coisa assim, e tentar ações interventivas para proteger aqueles integrantes do núcleo familiar que merecem ali uma atenção. Então, isso é muito importante, gente. A gente tem que ter o respeito pelo outro. E, às vezes, a gente esquece disso, né? Os nossos materiais têm que ter o sigilo, lógico. Então, cuidado. Se no seu município ainda não há toda a questão da sistematização e da proteção desse material, na sua sala tem ainda o seu armarinho com a sua chave. E se você mudar, for para outro município, for para outro concurso, for para outra instituição, porque às vezes a gente trabalha em ONG também, né? Isso serve para tudo, não só para o CRAS. Cuidado, repasse o seu material para o seu próximo colega, repasse os casos que você estava cuidando, esteja essa ética profissional. Isso é bonito, isso dá validade para o seu trabalho.
Lembrando, né? Então, que o profissional que não zela pelo sigilo dos documentos e informações dos usuários, ele pode ser acionado juridicamente, ele pode responder administrativamente e perder o número do CRES, né? Assim como um médico tem o sigilo, um advogado, assistente social também. Tanto existem resoluções específicas, né, do CFS-CRES relacionado a isso, daqui a pouco eu vou pesquisar e passar para vocês, eu não lembro de cabeça, 249? Eu não lembro.
Não é 533? Não sei se é 533 também.
Eu vou pesquisar e passo para vocês.
Quem assistiu a gente a live passada, a professora Márcia Lopes também ressaltou essa questão do assistente social. Quando ele vai sair de um equipamento público e ele não tem já o próximo colega de trabalho para repassar a informação, que ele pode solicitar que o CRES faça o...
A lacração do material,
né? Porque, por exemplo, tem municípios do interior, dos estados, que ainda não tem essa parte digitalizada, né? No meu caso, por exemplo, já aconteceu de a gente perder a documentação numa enchente em um dos equipamentos que eu trabalhei. Porque era tudo de papel, ficava em armários, veio a enchente e a gente perdeu tudo. E a gente teve que refazer muita coisa. Então, assim, até por respeito mesmo à população que é atendida, né? Para ela não precisar ficar revivendo aquela situação traumática, aquele problema que ela está passando, é importante que a gente tenha essa questão do sigilo e do cuidado com a informação, né, para que seja repassada para a pessoa correta, para o profissional que vai dar continuidade ao atendimento.
Então, isso são detalhes dentro do atendimento do CRAS, como a gente tem, por exemplo, eu atendo, a gente tem ali no Guatupé um alto índice de imigrantes. Então, a gente tem 100 pessoas imigrantes, dá uma base de 70 famílias, né? Então, para o imigrante também já é complicado. O idioma dele, como ele vai chegar, como ele vai falar, e sempre ele tá falando a mesma coisa, com as suas dificuldades. Por quê? Porque se a gente não tivesse um histórico do atendimento desse usuário, como seria? Não é? Já seria uma outra, mais uma dificuldade. Então, isso é muito sério. Outra coisa, gente, que eu acho importante a gente falar, e aí independe de ser assistente social ou não, tá? É em relação ao benefício de prestação continuada. O que que é o BPC? Todo mundo pergunta e todo mundo quer saber. A gente está vivendo uma crise muito grande, né? Principalmente no INSS, por falta de profissionais, tanto perito médico quanto perito social. Então, muitas coisas são agora informatizadas. E aí, qual é o nosso público para o BPC? Idosos com mais de 65 anos ou pessoa com deficiência? Muitas vezes sozinhos, muitas vezes o núcleo familiar também é constituído por pessoas que não têm uma interação com a internet, com a questão das mídias, com a questão da informática, ou seja, não sabe mexer na informática, não sabe acessar o site do INSS, tem questões no 135 que não vai resolver, não é? E sobra para nós, profissionais do CRAS, atender esse público. E eu falo sobra para nós porque é para a gente que eles vão vir, né? E às vezes a gente tem profissionais, infelizmente, do CRAS que não querem atender. E aí, gente, é uma questão, não vou condenar quem não queira, eu acho que talvez também seja uma forma da gente pressionar também, né, o governo federal para que abra logo esse concurso do INSS e que novos profissionais possam ser contratados, mas aí a gente viola também uma questão do acesso desse usuário, do nosso compromisso ético profissional. Se eu sei fazer, se eu tenho a informação, se eu sei como auxiliar esse usuário, e se eu posso fazer isso, eu me nego a fazer isso, que profissional eu sou? Eu estou deixando de auxiliar um usuário para acessar a possibilidade dele acessar o benefício e dele ter uma condição de vida, no mínimo, melhor do que a que ele está tendo nesse momento. E aí eu vou explicar para vocês o que é o benefício de prestação continuada, porque você dentro da sua casa pode ter uma situação dessa e você nem sabe. Então, o benefício de prestação continuada, ele é administrado pelo INSS, mas ele sai da receita da assistência social. Então, é para idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência que não tenham ninguém do seu núcleo familiar para auxiliar, a princípio, né? Que não tenham renda, que não pagaram previdência social, que não tem possibilidade de retorno ao mercado de trabalho, ou que a renda do núcleo familiar não atinja mais que um quarto do salário mínimo. Então, a primeira coisa para esse usuário ter acesso a fazer a solicitação do BPC é ter cadastro único. Então, a primeira coisa que você se conhecer um idoso nessa situação, o idoso mora sozinho, ou o idoso mora com uma outra idosa, ou com outro idoso, ou com filhos que estão desempregados, ou com pessoas que a renda seja menos que um quarto do salário mínimo dividido, né, pelo número de integrantes do núcleo familiar, podem ir até o Centro de Referência da Assistência Social e solicitar fazer o cadastro único. Não, prof, eu já tenho o cadastro único, como que eu faço? Então, se você é um expert na internet, você mesmo pode fazer. Você acessa o site Meu INSS, através do site vai ter lá um login onde é benefícios assistenciais, tem até uma cadeirinha de roda ali, você acessa ali aquele link e ali vai ter todo o passo a passo do que você precisa. Então, eles vão solicitar documentos de todo o núcleo familiar que reside com a pessoa. Tem uma folha que é a composição familiar, que essa folha você consegue na internet, é só você digitar composição familiar, ela vem, essa folha você preenche ali, e vão também solicitar a folha resumo do cadastro único. Tudo isso você vai digitalizar e vai encaminhar nesse site. Por que que a gente do CRAS agora está auxiliando esse idoso? Porque o idoso não sabe fazer esse processo. Né? Muitas vezes ele tem lá o celularzinho dele, coitado, que às vezes nem tem internet, nem tem como acessar isso. Né? Então, a gente dá todo esse auxílio para esse idoso poder fazer isso ou essa pessoa com deficiência.
Que quando a gente fala hoje de acessibilidade, né, a gente tem que lembrar que não é mais só em relação às pessoas com deficiência, né, professora? Hoje, a questão da acessibilidade à internet acaba inviabilizando muito as pessoas de terem acesso aos seus direitos. Por exemplo, eu vi uma notícia há pouco tempo de pessoas que não conseguiam se recolocar no mercado de trabalho, porque para poder fazer a inscrição na agência de emprego, precisava ter acesso à internet e essas pessoas não tinham. Então, isso. Ou elas colocavam crédito no celular para acessar a internet, para fazer o cadastro, ou elas iam até a agência e a agência estava fechada e o celular não funcionava direito. Então, como as necessidades das pessoas mudam muito também, né? Hoje, se nós não conseguirmos incluir as pessoas digitalmente, a gente também está violando os direitos delas, né? Porque hoje, praticamente tudo, a gente precisa do acesso à internet para conseguir realizar, né?
Isso. Então, assim, ó, gente, em relação ao BPC, é isso. Aí você...
Só uma observaçãozinha. Tá tendo muita dúvida sobre cadastro único. Então, se desse para a gente esclarecer um pouco mais, por exemplo, teve esse último comentário, né, da Marina Lutke. E aí, como resposta a esse comentário, a Josiane da Silva perguntou, mas quem determina isso? O próprio assistente? Não. E aí, em seguida, a Analice pergunta, eu tenho como saber se eu tenho cadastro único?
Sim, você pode estar ali, se ela for sozinha na família e ela nunca fez, ela não tem. Agora, se ela mora com o pai, com a mãe, com o avô, pode ser que essas pessoas em algum momento fizeram o cadastro único e incluíram ela lá como integrante do núcleo familiar. Então, você liga no CRAS da sua região, dá o seu nome, eles vão buscar lá numa ficha que tem do governo federal e vão ver se vocês têm cadastro único ou não, e se tiver, se está desatualizado. A cada 2 anos tem que atualizar o cadastro único, tá? Então, qualquer um pode ir fazer, gente, mas se você vai ter direito a X benefícios, vai depender do seu perfil de renda, tá? Mas você pode ir lá e solicitar fazer o cadastro único, é livre. Apesar que, nesses momentos pandêmicos, a prioridade está sendo para aquelas pessoas que realmente têm alguma condição de ter acesso a alguns direitos ou que precisam fazer a renovação do cadastro único, tá? Então, pode ser que você demore um pouquinho mais para conseguir fazer o cadastro único nesse momento, tá bom? Então, gente, em relação, voltando um pouco ao benefício de prestação continuada, a gente tem, então, a folha resumo que tem que colocar lá no cadastro do INSS, né? E aí, fazer todo o cadastro desse usuário e você leva de 30 a 60 dias para você ter a análise do requerimento, reconhecida ou não reconhecida. Vamos supor que não foi reconhecido o direito. Acabou aí? Não, gente, não acabou aí. Você tem ainda dentro do próprio INSS a primeira instância, que você pode recorrer até 30 dias após a decisão inicial, ou depois da primeira instância até a segunda instância. Após isso, você também pode recorrer à Justiça Federal, porque o INSS é uma autarquia federal. Então, você não vai recorrer à Justiça do Estado, você vai recorrer à Justiça Federal. Vou ter que gastar com o advogado? Não. Para isso, a Defensoria Pública da União. Você pode recorrer a um defensor público que vai fazer a análise do seu processo e encaminhar para que um juiz da vara da Justiça Federal veja se você tem o seu direito reconhecido ou não. Tá? Então, isso é muito importante. A gente precisa, às vezes, orientar os nossos usuários em relação a esses direitos. Por quê? Um usuário que, às vezes, vai até nós com a busca do benefício emergencial, e isso eu vou trazer para vocês um exemplo, eu atendi nesse período pandêmico um senhor de 68 anos que vendia espetinho, morava sozinho, E foi até nós, porque com o fechamento do comércio e tudo, ele vendia espetinho na frente de um mercado, ele não pôde mais vender. E aí ele foi solicitar o benefício emergencial da cesta básica. Olha a importância do olhar do profissional. Em conversa com ele, verifiquei a idade, já subiu a lanterninha, né? Eu falei, mas o senhor não tem, o senhor mora com quem? Não, eu moro sozinho. Qual é a sua renda? Ah, no momento não tenho renda nenhuma. Eu ganhava R$ 500 vendendo espetinho e agora minha renda é zero. O senhor já tem cadastro único? Não, o que que é isso? Expliquei para o senhor, me agendei de fazer o cadastro único dele, fiz. Falei, agora o senhor volta aqui com seus documentos, que a gente vai dar entrada no benefício de prestação continuada. O que que é isso? É, expliquei para ele que é um salário mínimo, que ele vai ter direito, né? A cada 2 anos ele tem que renovar e tal. Fiz todo o procedimento. Em 30 dias, esse senhor foi deferido o benefício dele. Ele nunca teve um salário mínimo. Ele não sabia o que é isso. Então, você vê uma pessoa que sai dessa situação de vender espetinho com 68 anos, de frente de um mercado, que paga aluguel, né? E ele chegar e falar para mim assim: moça, eu posso comprar uma cama com esse dinheiro ou só comida? Foi tão lindo, né? Eu falei: o senhor pode comprar a cama, o senhor só não me faça empréstimo, por favor, né? Porque eles vão
É,
querer fazer
esse
empréstimo
que é o
com o
problema.
senhor não faz empréstimo, pelo amor de Deus. Mas a
É,
cama o senhor pode comprar.
que é
Então,
o famoso encostar, né? A
assim.
nossa população, o nosso público tem esse costume. Ah, eu não sou aposentado, eu sou encostado no BPC, né? É esse termo
Pois.
que eles costumam utilizar para poder
Ou
diferenciar.
aposentadoria, né? Eles confundem com aposentadoria, muitos confundem. Ah, o meu BPC foi cancelado, a minha aposentadoria foi cancelada. Eu falei, mas o senhor recebe 13º? Não, então não é aposentadoria, é BPC. Vamos ver por quê.
Exatamente.
E acaba sendo cancelado porque ou não foi fazer a prova de vida, ou não veio renovar o cadastro a cada 2 anos, né? Então, gente,
Sim.
percebam, hoje, dentro do equipamento que eu estou, a gente, né, a equipe é um pouco nova também, são profissionais que acabaram de chegar na política da assistência, e a gente fez uma tabela sistemática de todos os casos que a gente dá entrada para o INSS. Então, nessa tabela tem ali o nome do usuário, quando a gente deu entrada e que processo que está. Então, semanalmente a gente acompanha, porque às vezes o INSS pede um documento extra, alguma coisa, o usuário não sabe entrar, ele não tem como ver isso. A gente já verifica, avisa ele traz. Então, janeiro até agora que a gente fez essa sistematização de trabalho, a gente teve quase dos 50 casos que a gente está acompanhando, 20 já foram deferidos e 5 estão na defensoria pública, inclusive de moradores em situação de rua, né, que não tinham documento. A gente conseguiu fazer toda a questão da documentação e levar um pouco de dignidade para esse sujeito, porque é direito dele. Então, a
Exatamente.
gente não está fazendo um favor para ele, a gente está possibilitando a ele o direito dele ter acesso ao que é dele por direito
Exatamente.
constitucional. Então, isso é importante ficar claro. E quando eu me nego, porque eu estou. Ah, é o profissional do INSS que tem que fazer. Claro que é ele, mas, gente, tem lugar que a gente não tem nem mais agência do INSS. Eu
Sim,
não
e
posso
fora o
prejudicar
agendamento que é
isso.
infinito, né? Então a gente sempre busca facilitar aí para o usuário. Só compartilhando aqui o que o pessoal tem falado, professora Glaciele, muitos fizeram comentários referentes ao CRAS, ah, que na minha região o CRAS é muito bom, o serviço, outros já pontuaram que não é bom, que o serviço não chega até o usuário, que o usuário é humilhado. Então, assim, cada local do país vai ter a sua característica. Existem a normatização básica para que aconteça o CRAS da forma que tem que acontecer, mas
Isso.
infelizmente são intervenções, né? Ou a pessoa que está à frente do serviço não se posiciona, ou questões políticas, aí seria infinita aqui os motivos,
Sim,
né, professora
gente,
Glaciele, para
porque
isso.
aí a gente tem uma subjetividade de um país com diversidade plural e ainda muito arcaica em muitos espaços, com relações de poder diferentes, que não seguem as normas suas, que não seguem as normativas, né, e que podem ser denunciados, gente. Para isso a gente tem canal de denúncia, né, dos equipamentos podem ser denunciados. Então, é importante, até se o serviço não está sendo executado, que seja denunciado. Para isso, há o Ministério Público, que faz toda essa análise e essa vigia, né? É, não é porque é um equipamento público que ele não sofre retaliações e não sofre advertências, sofre sim. E se nós estamos lá, nós, o servir, servidor público, o nome já diz, servir ao público. Essa é a nossa missão, esse é o nosso papel, né? E o que seria de nós, brasileiros, se não fosse o SUS nesse momento, que é 100% gratuito, integrado por servidores públicos? O que seria Exatamente. De nós, né? Se nós dependêssemos ainda da caridade de uma política assistencialista de saúde? O que seria desse usuário hoje sem essa segurança alimentar nesse momento, né? Que auxilia, ou sem esses contatos que a gente consegue de documentação, de trâmites e de tudo que a gente possibilita, né?
Inclusive, só fazendo uma correção rapidinho, a hora que eu falei de lacrar o material do assistente social, eu falei CRES, gente, desculpa, que eu estava lendo aqui as minhas anotações da agenda, e na verdade é o CFES, não é o CRES, tá, gente?
Não, Thalia, é o CRES regional.
Oh,
é
o CRES. Hoje eu estou trocando todas as palavras. É o CRES estadual, né? O CRES regional. Isso, eu falei CRES, eu falei CREAS, ao invés de CRES.
Ah, isso.
Ah, tá. É isso.
Então, eu estou trocando as palavras hoje. Não, são muitas siglas parecidas, né? O CRES, o CRAS, CREAS, CRES, CFES, a gente vai misturando um pouquinho, perdão.
Bem semelhante. E falando em palavra, a nossa palavra da nossa live de hoje, para poder tirar a certificação, é assistência, tá, gente? Não esqueçam. Assistência. E a Fernanda, ela colocou que realmente o que mais ouvimos quando fazemos a graduação do serviço social é que passamos 4 anos estudando para entregar cesta básica, né? Quem nunca ouviu isso? É verdade.
Gente,
porque é uma política que chama mais a atenção, mas o assistente social não trabalha só na assistência social, ele trabalha em outras políticas, na saúde, educação, tanto que a gente vai trazer, né, outras lives aí para vocês de outros locais que os assistentes sociais trabalham. O Douglas Rodrigo fez uma pergunta para você, professora Glaciele. Ele perguntou quais as ações de prevenção social que o CRAS realiza? Pergunto no sentido da busca do equipamento e não através da livre demanda.
Ah, sim, a gente faz, como a gente recebe, né, essa questão da proteção social, a gente recebe aí por vários caminhos, né, ou da livre demanda que vem até nós, ou da rede de proteção, ou realmente que a gente percebe com visitas domiciliares que a gente faz, nos encontros, né, dos próprios pares trazem muitas vezes, né, e dos outros equipamentos, a saúde nos traz caso, conselho tutelar nos traz caso, o CREAS nos traz caso, o Ministério Público nos traz caso, ou seja, a gente é bombardeado pelos outros setores todos, né? E a gente vai construindo aí as nossas estratégias para atender essa demanda da família. Lógico que é falho, gente, a gente não dá conta, né, de atender todo esse público. A gente faz o que realmente nos cabe aí na melhor das possibilidades dentro da nossa ética e da nossa capacidade física, emocional, psicológica e tudo, né? Para vocês terem uma ideia, a política da assistência social foi quase uma das últimas a entrar aí. Para tomar vacina em muitos lugares, a gente precisou ir para a justiça, sendo que começou o contexto pandêmico e a gente não parou um dia de atender. Assim como a saúde, nós atendemos todos os dias os profissionais estavam lá. E quantos de nós pegaram Covid, quantos de nós infelizmente faleceram, ou alguns até com sequela ficaram, né? E graças aí ao movimento aí do Fontes Suas, né, do movimento aí de vários setores da sociedade civil e de vários até integrantes do governo e não gov, que a gente conseguiu realmente validar aí a importância dos profissionais da assistência social tomarem a vacina. Então, é uma questão muito importante. E retomando a questão da cesta básica, quando te falarem que você estuda 4 anos para integrar a cesta básica, pergunta assim: nossa, então eu preciso de 4 anos para fazer uma cesta e levar para um usuário? Isso qualquer um pode fazer. Agora, pergunta para essa pessoa: você sabe o que é uma escuta qualificada, um relatório informativo, um relatório técnico, um parecer, uma perícia social? um estudo social, você sabe o que é isso? Então, eu estudo só para isso, né? E para intervir na realidade da vida das pessoas e possibilitar um pouco de dignidade humana. Então, é muito questionável isso. Quem fala isso, infelizmente, é o senso comum que não conhece o trabalho do profissional de serviço social. Eu digo sempre, o médico, ele tem o poder de assinar o nosso óbito ou a nossa vida, depende da nossa situação física, né? O assistente social, ele pode assinar a morte social de um sujeito. Isso é forte, gente. Sempre falo isso para os meus alunos. Por que isso? Porque uma assinatura sua embasa um relatório que vai para um juiz. Então, naquela realidade, naquele momento, você é o olhar daquele juiz para aquela situação. E você vai embasar a decisão dele. Não que ele é obrigado a acatar o que você escreveu. Ele é livre para não. Mas você vai embasar a decisão do juiz. E num caso, por exemplo, de destituição do poder familiar, ou seja, quando a criança é destituída do vínculo familiar para sempre e vai para um processo de adoção, você está decidindo muitas vezes o futuro daquela criança. Isso é muito sério. Quando eu vou fazer uma visita técnica domiciliar e eu volto e eu tenho que escrever para um juiz o que eu vi naquela realidade social, e se aquela realidade social foi muito cruel, como em alguns casos eu vi, da pessoa não ter banheiro em casa e fazer as necessidades biológicas dela no chão, eu tenho que descrever isso para um juiz e pedir a imediata articulação com a rede, imediata articulação do Ministério Público, porque a pessoa tem sérios problemas ali, eu tenho que correr com a saúde, eu tenho que correr com CREAS, eu tenho que correr com outros equipamentos para dar conta da realidade daquele sujeito. Então, claro que eu estou intervindo na realidade, na vida daquele sujeito. Não é uma cesta básica que vai resolver a situação ali. Pelo contrário. É muito mais que isso, né? Então, o nosso trabalho, gente, é um trabalho muito importante. Infelizmente, pelo contexto social, não é valorizado como o trabalho do médico, mas a gente age muitas vezes com o bisturi social, que é a nossa caneta, né? E a nossa digitação. Isso é muito sério. Isso, meninas, o que mais que a gente tem de perguntinhas aí?
Vamos lá. Teve uma sugestão, viu, professora Thalita, para um Fala Prof nosso sobre pareceres e estudos sociais.
A gente já deixa o convite para a professora Glaciele, que é a nossa professora de instrumentalidade de serviço social,
oh,
né?
Meu
que
Deus,
é
adoro.
Uma paixão dela também. Agora, no dia 14 do mês que vem, se eu não me engano, nós também teremos a participação da Adriele Volpato, que ela hoje é funcionária do Ministério Público, mas ela também trabalha em questão de instrumentalidade. Com certeza ela vai falar um pouquinho na live dela também.
Com certeza, ela é maravilhosa.
Alguns livros já na área também, né? Que ela gosta muito dessa parte. Então, pessoal, assim, infelizmente na live a gente não tem tempo suficiente para a gente descrever e se aprofundar na questão conceitual, na questão dos instrumentos de forma muito específica, porque são vários instrumentos, são várias técnicas utilizadas, né? Então a gente precisa dividir um pouquinho ali. Hoje a gente está mais focado na questão da atuação profissional do assistente social no CRAS, mas um momento oportuno a gente pode sim falar, trazer novamente a professora Glaciele, convidar outros profissionais para a gente estar discutindo sobre isso. Professora Reli,
está com dúvida, né?
Isso que eu ia falar agora. Vi que você já postou ali um comentário explicando, mas acho que eles não viram.
Exatamente.
Pode explicar, por gentileza.
Tanto quem fez a inscrição antes da live, ou durante da live, ou após a live, você faz a sua inscrição. Então, se você ainda não tem o RU, você vai ser gerado um RU, certo? Quando você faz a sua inscrição, o RU, ele é a sua identificação enquanto aluno, ele serve para você entrar no ambiente virtual da Uninter, que é o AVA, a AVA Univirtus. Então, a partir do momento que você entra no ambiente virtual, você digita o seu RU e a sua senha que você fez, ou que você já tinha, o que você fez no ato da inscrição. Lá no ambiente virtual, na primeira página, quando você já entrou, colocou link e senha, vai ter meus cursos, uma abinha superior, meus cursos. Entrou no meus cursos, tem o nome da palestra. Clica no nome da palestra. Clicando no nome da palestra, vai ter a sala virtual. No menu do seu lado esquerdo, vai ter o menu avaliações. Clicou em avaliação, vai perguntar qual a palavra-chave, você clica na palavra-chave correta, que é assistência, vai gerar uma nota, aparece a sua notinha. Do lado da sua notinha tem um íconezinho de um diplominha do seu certificado. Você vai clicar nele, aí você pode imprimir em casa, tá bom? É assim que é o passo a passo, fiquem tranquilos. Fazendo isso direitinho vai dar certo.
E quem não recebeu a avaliação da live da semana passada, pode entrar no link de tutoria dentro lá do curso também e informar a gente, que a gente pede para o setor de extensão verificar o que aconteceu, tá bom? Quem está fazendo o cadastro agora, fazendo pela primeira vez uma inscrição para receber certificado, você vai fazer o cadastro com seus dados pessoais e vai ser gerado um RU, que é o registro universitário. E vai no seu e-mail esse login e senha, que vai ser o seu registro universitário mais a sua senha inicial, que depois você pode acessar e alterá-la. Mas aí é bom vocês guardarem esse número, né, tanto do registro quanto da senha, para que nas próximas lives que vocês quiserem participar, tanto nossas quanto de todo o setor de extensão da Uninter, vocês vão precisar do mesmo RU e senha. Então, deixem assim de uma forma fácil para vocês não perderem, para não esquecerem, para depois conseguirem participar de novos eventos e receber outros certificados.
Isso. O comentário da Josiane, você coloca pra gente, então, Arthur? Aí, professora Glacieri.
Ah, tá. Então, assim, ó, não tem quem avalie os cadastros únicos, não é um sujeito, é o próprio sistema. Quando a pessoa vai passando as suas informações, vai sendo preenchido e é feita uma análise dentro dos parâmetros que estão lá. Até X salário, tal benefício, até tal salário, direito ao Bolsa Família e assim sucessivamente. Ou seja, o próprio sistema tem ali, não é eu, assistente social, a psicólogo, pedagogo, educador social que vai ter que determinar, ó, esse tem direito, aquele não, gente, pelo amor de Deus. É tudo com regras dentro dos parâmetros que a própria política da assistência social do Cadastro Único determina, tá? Busquem aí na internet, né, vocês que são super powers aí em pesquisa, sei que esses alunos gostam de pesquisar bastante, busquem aí sobre o Cadastro Único, sobre esse instrumento, como ele é feito, vocês vão ter N materiais no universo aí da internet para poder vocês entenderem um pouquinho mais. Teve uma pergunta também que passou ali, que eu dei uma olhadinha, sobre o BPC, a redução. Então, gente, em 2021, na verdade, não foi uma redução. A gente teve uma autorização, né, do governo federal para que, no tempo pandêmico, a renda fosse meio salário mínimo. Isso durou aí um espaço de tempo pequeno, já caiu isso, não é mais assim, voltou para um quarto do salário mínimo. E em julho, final de junho ou começo de julho, a gente também teve uma alteração para o ano que vem, para que volte a ser a normativa anterior, né, que estava aí valendo na pandemia, que era de você ter aí a renda até meio salário mínimo. Isso vai valer para o ano que vem. Com isso, a gente dilata um pouco, agrega aí mais sujeitos para poder ter direito ao benefício de prestação continuada, tá? A Juliana Azevedo também tem uma perguntinha ali. E acho que o Alessandro Paz também. Viúva com dois filhos, não trabalha e não tem renda nenhuma. O que fazer? Tá. Primeiro, qual a idade dela? Se ela tiver acima de 65 anos, ela nunca trabalhou, nunca, né, teve renda, ela vai ter direito ao BPC. Caso não, ela procure um centro de referência da assistência social, faça o cadastro único para ver se ela consegue aí adquirir o Bolsa Família, que é um auxílio aí também para as famílias que necessitam nesse momento, né? O Bolsa Família é um programa já há década, né, que está aí valendo. E pode auxiliar também os sujeitos nesse momento pandêmico, tá? Mas sempre, gente, a primeira coisa é fazer cadastro único, até porque com cadastro único muitos têm direito aqui no Paraná, não sei em outros municípios, mas aqui a gente tem a baixa renda da luz e a baixa renda da água. Com um cadastro único, você, às vezes, dependendo da tua renda, você consegue isso. Às vezes vem zerado, às vezes vem 16, 10, 12 reais, depende aí do seu consumo e de quanto é a sua renda, tá? Também por meio do cadastro único, que você vai ter que levar a folha resumo até esses equipamentos da Copel, da Sanepar, para comprovar aí que você é uma pessoa nesse momento de baixa renda.
Professor, e agora que nós estamos caminhando para o final da nossa live, né? Tenho visto aqui bastantes elogios à professora, sua participação, alguns ex-alunos seus aqui nos acompanhando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho só para as pessoas que não têm essa proximidade com o serviço social e com o CRAS, sobre a importância do benefício, né? Porque as pessoas questionam muito no senso comum essa questão, tipo, tá criando vagabundo, porque, tipo, dá benefício e eles acham que o benefício é para a vida inteira e que você não está condicionando essa, e que você não está propiciando que essa pessoa supere essa situação de vulnerabilidade. Como que isso funciona? Fala um pouquinho pra gente, por favor.
Olha, claro que falhas a gente tem em qualquer sistema, né? Nada é perfeito, tudo é uma construção e a gente está construindo uma história da política da assistência social. Política da assistência social é uma menina, né? É uma jovem que começou lá o tripé em 1988, tivemos a legislação em 93 e fomos aprimorando em 2004 aí com o Sistema Único, 2005 Nove Suas, e assim fomos caminhando até agora. Gente, quando eu escuto isso, eu fico pensando no preço de uma carne como hoje a gente tem. Vamos colocar o músculo, que é uma carne de segunda, que eu amo para fazer sopa, ainda mais aqui no sul que é frio. E o preço do músculo está R$40. E o Bolsa Família dessa mãe é R$150, né? Que mãe que tem três filhos quer viver só com R$150? Então, acho que é uma coisa que não é uma conta que não fecha, é uma análise que não tem profundidade, né? Porque eu acho que nenhuma mãe quer ver três filhos, quatro, dois ou um, com R$150. Ou agora com o benefício emergencial, que foi para 250. Claro, dependendo do seu núcleo familiar, pode chegar a 400. Mas quem vive com R$400 na atual conjuntura, gente, é subvida. É subhumano. Olha o preço do leite. Olha um gás. Quase R$100. Aqui no sul. São Paulo deve estar mais caro. Então, assim, é uma análise que a gente precisa, é o mínimo do mínimo para a pessoa não morrer de fome ou não viver de resto dos outros, que muitas vezes vive. Porque com esse dinheiro ela vai buscar também restos em outros locais, né? Então a gente tem que ter um pouco de noção. Só quem passou fome, quem não comeu pão amanhecido de um dia, mas de uma semana, sabe o que eu estou falando. Então, a gente precisa baixar um pouco, sair do pedestal e olhar para a nossa volta e ver a realidade das pessoas. Olha o número de moradores, de pessoas em situação de rua, o quanto aumentou nos grandes centros e também agora no interior. E aí as pessoas vão buscar uma outra solução para a sua dor, que é o uso abusivo de álcool e outras drogas, porque ameniza a sua dor. E aí a gente tem o quê? Um lotamento dos equipamentos da saúde. E isso, as feridas vão ampliando. E as expressões da questão social vão ampliando. E a situação vai ampliando. É muito difícil, gente, a realidade. Então, a gente tem que ter um olhar humano para isso. E muitos governantes não têm. Como, por exemplo, proibir até a oferta daí pela ONG, pelo terceiro setor, de alimentação para as pessoas em situação de rua. Misericórdia, gente. Então, assim, a gente está passando um momento muito sério. Ou a gente fica mais humano, ou a gente fica abestalhado. Vira uma besta humana. E perde o sentimento e o olhar pelo outro. E isso vai para os alunos aí de serviço social. Cuidado com o seu coração peludo. Depila ele, né? Porque serviço social não é assistencialismo. Não é isso que eu estou falando. É humanismo. É ser humano. É ter um olhar humano com o outro. Assim como todas as profissões deveriam ter. mas nós muito mais, porque nós temos um código de ética rígido. É viabilizar, é possibilitar a viabilização de direitos para aquele sujeito que está no ostracismo social e que não consegue mais ter um olhar de ninguém por ele. Às vezes, quando ele vai bater na porta do CRAS, ou que ele vai numa ONG, a última chance que ele tem na vida. Ele não tem para onde mais correr. E às vezes a gente tem que saber escutar isso. E a gente não vai ser o salvador da pátria, a gente não vai salvar ninguém, nem a gente mesmo, mas a gente tem que ter a dignidade de tentar viabilizar esse direito, porque a gente não garante nada, a gente viabiliza a tentativa. Isso também tem que ficar claro. Porque muitas vezes a gente escuta de próprios profissionais, eu vou ser o garantidor dos direitos. Que direito que a gente garante? A gente tenta, porque a gente tem uma autonomia relativa. A gente tem, por exemplo, 100 cestas semanais, passou disso eu não consigo atender mais. Então isso já é um limitador de viabilizar direitos para esse sujeito. Aí eu tenho que passar esse sujeito para outra semana para conseguir atender, entendem? Então, isso também tem que ter claro. E lógico que a gente sai mal dessa situação. Quando você vai numa visita domiciliar, quando você vê uma situação de uma violência doméstica que chega para nós e muitas vezes, antes da gente passar para um outro equipamento, a gente vai até lá ver realmente a situação, ou um idoso que sofreu violência, né? Lógico que a gente é atingido por isso, mas a gente também tem que ter a noção que a gente vai até o nosso limite, mas vai. Não deixa de ir. E isso é importante. Isso é fundamental. Então, se você escolheu ser assistente social, saiba disso. Tire o óculos cor-de-rosa. Olha a realidade como ela é. É uma profissão difícil, mas é uma profissão digna e maravilhosa, que eu sou completamente apaixonada e que eu não faria outra coisa hoje. Com o olhar do direito humano, não do assistencialismo. No assistencialismo, a igreja do bairro faz, a ONG X faz, a associação Y faz, o teu vizinho da frente faz, aquela pessoa que tem uma padaria faz, aquele que tem um mercado faz. Agora, viabilizar a dignidade desse sujeito, ter acesso a um direito, isso cabe a nós, enquanto profissionais. Beleza? É isso, acho, amor.
A professora Reli abriu o microfone, achei que ela ia falar alguma coisa. Fiquei esperando para não interromper.
Estou chocada com a fala da professora Glacielle, porque eu já fui usuária da assistência. Então, eu sei o que é isso, né? E esse julgamento de você precisar. Então, graças aos programas sociais do governo federal, eu pude fazer uma faculdade, eu pude, graças aos programas vinculados à assistência no município onde eu morava na época, eu pude comer. Então, é algo muito sério, e hoje a gente está numa fase que se compara a uma guerra. Quantas pessoas perderam o emprego? E não vão ter de volta, porque as empresas estão fechando.
Isso
não tem como se recolocarem. Então, eu tenho muitos amigos que estão nessa situação que você falou, que eram músicos, por exemplo. E que sempre foram músicos. O setor de entretenimento acabou, atores. E essas pessoas estão, com certeza, o mínimo que estão tendo é através de ONGs, né, que apoiam bastante setores da sociedade aí. E do CRAS, do Serviço de Assistência Social. Senão, não teria como comer. Então, assim, isso, muito gente. Lindas as suas palavras. Muita gente, muitos alunos elogiaram e eu agradeço também.
Ai, obrigada, meninas. Obrigada mesmo pela oportunidade, né? Porque eu acho que aqui é um coletivo. É um debate coletivo. Eu acho que falar da importância da intervenção do Estado nesse sentido benéfico mesmo, é importante a gente falar, porque às vezes a gente despreza o que é público e a gente tem que valorizar o que é público. Tem muitos erros, tem gente, tem muitos profissionais que são uma peção, né? Que não vale às vezes o que come, tem, mas a maioria é gente boa. É gente que lutou para poder estar ali servindo o público, para estar fazendo o melhor, né? Nós vamos ter aí as conferências da política da assistência social. Você do seu município pode participar enquanto usuário, entre na prefeitura, ligue na secretaria de assistência, pergunte quando que vai ser as conferências de assistência social, se inscreva enquanto usuário, participe, porque ali são verbas destinadas para a política da assistência. Sabe? Então, isso é importante, seja um sujeito participante do coletivo. participe, porque daí se a gente está participando, a gente pode cobrar, né? E isso é importante. Então, eu queria deixar meu agradecimento imensamente a todos vocês que estão aí na live hoje. Os que eu não pude responder, qualquer coisa, se for muito importante, a professora Thalita ali, passa ali, né, o contatinho, depois eu respondo vocês. Quem está na graduação, terminou a graduação, vai fazer a especialização, principalmente porque eu dou aula lá na especialização, amo minhas aulas de instrumentalidade, vocês vão amar também, né, Thalita?
Já estou fazendo certeza.
Propaganda aqui das especializações.
E é muito importante, né, professora, nós, enquanto assistentes sociais, lembrarmos da importância do estudo, né, da gente continuar estudando, né, da formação continuada, porque as coisas mudam a todo tempo, né? A gente teve uma live com uma professora que é do direito e da psicologia, e ela falou uma coisa que me marcou muito, que é a questão, tipo, a gente dormiu o professor e acordou o youtuber, né? Então, assim, a realidade é muito rápida nas mudanças, né? A gente muda, assim, com muita frequência. Então, é muito importante que a gente esteja sempre atualizado daquilo que a gente trabalha, para que a gente possa oferecer o nosso melhor, né? Professora Glaciale, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, a sua fala sempre trazendo muito conhecimento para a gente. Os alunos sempre elogiam muito a sua fala, porque você é uma profissional clara, que traz a sua experiência profissional de uma forma que é acessível a todos, né? Que todos conseguem compreender. Obrigada pela sua disponibilidade, né? Em dividir o seu conhecimento com a gente. Obrigada, professora Reli, por nos auxiliar aqui no nosso chat, por fazer as suas considerações.
Só lembrando, então, que quem não conseguiu acessar a live anterior, né, a avaliação da live anterior para a obtenção do certificado, continuem tentando. Tentem amanhã, não tentem hoje, se já não deu certo. A gente vai entrar em contato com o setor de extensão e verificar se pode o link ficar mais óbvio para acesso, a gente vai ver como é que ficou. E as nossas próximas lives vão continuar nesse sentido da prática profissional. Lembrando que a live do dia da próxima terça-feira, dia 24, é a próxima terça, já passou.
17. Do dia 17, né? A gente vai dar uma pequena pausa na atuação profissional do assistente social, porque a gente vai trazer a juíza, a doutora Sigrid Viana, para falar sobre a lei da alienação parental. Essa live, ela exclusivamente essa, ela vai ser transmitida pelo AVA e posteriormente a gente consegue também publicar na nossa página do Facebook e do YouTube. Então, que é para essa específico, precisa da inscrição antecipada, senão vocês não conseguem assistir ao vivo, tá bom?
Isso. Aí, a do dia 24 do 8, da terça, sem ser a próxima, a outra, será sobre a atuação profissional do assistente social no CREAS. Hoje foi CRAS, o próximo é CREAS. Em seguida, no dia 31 do 8, será sobre medida socioeducativa, né, professora Thalita?
Isso. Nós traremos o professor Márcio Antunes, que já falou com a gente um pouquinho sobre o direito da criança e do adolescente, né? Agora, até eu vi aqui nos comentários alguém pedindo para que a gente fizesse uma live falando sobre penitenciária. O professor Márcio, ele tem 15 anos de experiência na área de segurança pública e ele trabalha com o sistema de socioeducação. Então, ele foi diretor do SENSE por muito tempo, não lembro agora de cabeça, mas se você tem interesse na área penitenciária, venha entender a diferença da reclusão da medida de em meio fechado para criança e adolescente, porque eu sei que tem bastante confusão nessa área também. Isso, então, se você tem interesse, venha conhecer um pouquinho com a gente.
Exato. E aí, no dia 14 de setembro, ainda vamos continuar. Vocês veem como a professora está ali até boazinha com vocês, vai continuar boazinha com nós, assistentes sociais. Então, a gente vai continuar falando e vai ser, então, a atuação do profissional assistente social no Ministério Público, 14 de setembro. Para estar aí sempre por dentro da programação, siga, então, o nosso Facebook e também o nosso Instagram, tá? Pós-graduação, área de serviço social Uninter. E também, entrando lá no site de extensão da Uninter, Uninter Extensão, você consegue, na AB Eventos, estar por dentro de toda essa programação.
Isso, e daí para finalizar, né, essas áreas ocupacionais do serviço social, a gente vai fazer uma dobradinha junto com a psicologia, trazendo daí no dia 21 de setembro? Em setembro, a última live nossa vai ser sobre o serviço social e a psicologia na educação, que como teve uma nova regulamentação há pouco tempo, a gente vai trazer um pouquinho também de como tem sido a atuação profissional dentro das escolas, né, do assistente social e do psicólogo. Então, participem com a gente. A gente está sempre divulgando a nossa programação, tanto no, na página da Rádio Uninter, né, as transmissões que são feitas aqui pelo Fala Prof, e também nas nossas páginas da pós-graduação da área de serviço social. Então, se você está nos acompanhando, fique alerta aí que a gente vai estar sempre divulgando para vocês com um pouquinho de antecedência. Pessoal, muito obrigada pela participação de cada um, da professora Relica, nossa tutora dos cursos da área de serviço social, e também a professora Glaciele, que está sempre pronta atendendo os nossos convites, e que também é uma das nossas professoras com maior número de disciplinas gravadas, hein, pessoal?
Oh, se vocês gostaram,
se vocês gostaram da fala dela, venham conhecer as nossas pós-graduações, que em quase todas ela tem uma disciplina gravada. Então, gente, muito obrigada, tenham uma excelente noite e continuem conosco na semana que vem. Tchau, tchau.
Isso tchau, mesmo. Tchau, pessoal.
Tchau, até mais.
Fala, prof!